Queridos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira da quarta semana da Quaresma, seguimos com as nossas meditações, a partir das meditações de São Tomás sobre este tempo tão salutar para a vida do cristão. E hoje, São Tomás nos diz: Cristo, por sua paixão, mereceu ser exaltado. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, o santo encontra sua inspiração. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Ouçamos então hoje o que nos diz São Tomás nesta meditação. Onde há mérito, está implícita certa igualdade de justiça. Como diz São Paulo, aquele que trabalhou, o salário não é gratificação, mas uma dívida. Romanos 4:4. Ora, já que quando um homem comete uma injustiça, ele toma para si do que lhe é devido, é justo que ele sofra perdas até mesmo daquilo que realmente lhe é devido. Se um homem rouba uma ovelha, ele deve devolver quatro, conforme está dito na Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 1. E disse que isso foi merecido na medida em que, dessa maneira, o erro do homem em questão foi punido. Do mesmo modo, aquele que age com tamanha justiça, que até toma menos do que lhe é devido, merece que mais lhe seja generosamente dado, como uma espécie de recompensa à sua justa vontade. Assim, por exemplo, ensina o Evangelho: todo aquele que se humilhar será exaltado. Lucas 14, 11. Em sua paixão, Cristo se humilhou abaixo de sua dignidade no que diz respeito a quatro coisas. Primeiro, no que diz respeito à sua paixão e sua morte, coisas pelas quais ele não precisava passar. Segundo, no que diz respeito ao seu lugar, porque seu corpo foi colocado num sepulcro e sua alma no inferno. Terceiro, no que diz respeito à confusão e à vergonha que ele padeceu. Quarto, no que diz respeito a ele ter sido entregue às autoridades humanas, conforme ele mesmo havia dito a Pilatos: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. João 19, 11. Portanto, por conta de sua paixão, ele mereceu uma quádrupla exaltação. Primeiro, uma gloriosa ressurreição. É dito nos Salmos: Senhor, vós sabeis tudo de mim, quando me sento, isto é, a humilhação de sua paixão, ou me levanto, isto é, a sua ressurreição. O Salmo 138, 1. Segundo, uma ascensão ao céu. Por isso se diz: antes ele havia descido à terra. Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus. Efésios 4, 9 e 10. Terceiro, assentar-se à direita do Pai, tendo manifestado a sua divindade. Isaías diz: eis que o meu servo prosperará, crescerá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista, muitos ficaram embaraçados, tão desfigurado estava. Isaías 52, 13, 14. E São Paulo diz: tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Filipenses 2, 8, 9. O que quer dizer? Ele deve ser chamado de Deus por todos, e todos devem prestar-lhe reverência como Deus. É por isso que acrescenta São Paulo: para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Continua na carta aos Filipenses 2, versículo 10. E quarta exaltação, um poder de julgamento, porque será dito: tua causa foi julgada como a dos perversos, com o risco de incorrer em sentença e penalidade. No livro de Jó, capítulo 36, versículo 17. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje diante dessa meditação de São Tomás, que nos fala da exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo pelos seus méritos na cruz. Até nos causa estranheza São Tomás dizer que o Cristo desceu aos infernos, mas o latim coloca isso, né? O descer à mansão dos mortos é descer exatamente a essa região onde os mortos aguardavam julgamento, julgamento que é realizado na cruz, julgamento de redenção, onde Cristo também resgata a todos. Me lembro de uma imagem que me é muito presente. Algumas vezes tive a oportunidade de visitar a Turquia e na Turquia, em Istambul, visitar o monastério de Chora e lá ter a ocasião de ver um afresco onde está pintada justamente a ressurreição dos mortos, né? Onde o Cristo puxa do túmulo a Adão e Eva e nesse puxar do túmulo Adão e Eva restitui a dignidade a toda a humanidade. No Monte Calvário também, dentro da Igreja do Santo Sepulcro, sempre me causou bastante impressão o fato de que uma tradição fala daquele monte do Calvário, o lugar da caveira, São João faz questão de traduzir, uma tradição trazia a ideia de que ali estava o crânio de Adão. De modo que o sangue derramado na cruz de Cristo, ao penetrar o chão, teria chegado até Adão lavando o seu crânio do pecado original, fazendo com que, então, todos pudessem ser redimidos pelo sangue da cruz na origem, no Adão pecador. Assim, o Senhor resgata todos dos infernos, daquela região da morte onde a vida que provém da ressurreição suspende justamente aquilo que seria a punição do pecado. Por isso, o Senhor, ao morrer, mata a morte. E por isso é também exaltado por Deus, porque na sua fidelidade e no seu amor, ele realiza a obra perfeita de redenção, resgatando o homem do salário do pecado. Queridos, hoje precisamos refletir também sobre o quanto valorizamos essa ação de Cristo realizada por cada um de nós na cruz. Será que no nosso coração ele já é devidamente exaltado? Será que nós reconhecemos a grandeza incomensurável da graça que recebemos? Ou será que talvez Jesus tenha entrado tanto na normalidade do nosso convívio que nós já não nos admiramos mais da graça que recebemos operada por ele? Muitas vezes a nossa fé se torna também um pouco insossa, porque nós tiramos a importância ou a gravidade que existe na própria obra realizada por Cristo de redenção. Às vezes nos perdemos numa dimensão um tanto quanto conceitual ou doutrinária daquilo que recebemos, que não mais contemplamos esse grande mistério operado por Cristo na cruz, que é a nossa redenção. Ele humilhou-se e Deus mesmo o exaltou. Se Deus reconhece a grandeza da obra realizada por Cristo e manifesta a sua divindade para que nós possamos nos unir mais perfeitamente a Ele através da humanidade de Jesus, quanto mais nós deveríamos exaltar essa grande obra da graça de Deus que entendendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, vem ao nosso encontro pela encarnação e realiza a restauração da nossa condição pela morte, pela paixão e pela ressurreição. Grandes são as coisas que o Senhor realizou por nós, e por isso deveríamos, talvez com mais empenho, exaltar isso. Dentro de nós, percebendo a grandeza daquilo que Deus nos concedeu, diante dos outros também, através da prestação do culto devido ao Senhor, procurando unir-se também a esse mistério, a essa graça que o Senhor nos concede cotidianamente. Oremos. Hoje, Senhor, queremos exaltá-lo. Exaltá-lo exatamente pela grandeza e generosidade do teu amor, que assumiu a condição humana, permitiu justamente o teu amor que fosses rebaixado à nossa condição, de modo que a partir da nossa condição, da nossa miséria e da exposição do nosso pecado pelas suas chagas e pelo seu sacrifício, pudéssemos ser restaurados também pelo seu amor. Nós te exaltamos, Senhor, e reconhecemos a sua grandeza, porque sendo Deus, não se ficou aí preso à condição divina, mas veio ao encontro da nossa fragilidade. A nossa humanidade é dignificada pela decisão de amor da divindade que assume e restaura essa condição humana que temos. Por isso, Senhor, nós vos exaltamos, porque não nos deixastes entregues ao império da morte, mas antes nos concedeu a vida e vida em plenitude. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.